Esther Grosse, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 24 de
julho de 1989. Pois, eu acho que, na minha experiência, ela chegou por intermédio do próprio São Jorge. Em 1964, São Jorge deu um curso de lógica no Jubilee. Então, eu fui fazer esse curso e foi aí que eu tomei contato. Aí eu recebi de presente da França uma caixa de blocos lógicos e três, aqueles três primeiros livros do Genet. Mas eram três livros sobre didática da matemática. Bom, aí eu já fiquei entusiasmada lendo aquilo, né? E também, no ano seguinte, esteve aqui em Porto Alegre a Mademoiselle Luciane Félix. E que talvez. Então ela fez uma conferência, ou duas conferências, aí, e eu já estava então trabalhando numa escola, no P2. Fazendo lá umas experiências, era uma classe experimental, uma coisa. Tinha mesmo um grupo de quinta, oitava série, que era o chamado do experimental. Então eu contei para ela que eu estava fazendo já inspirada nos livros do Genese, no meu trabalho.
Desculpa, isso em que ano?
Em 65. Aí. Ela me entusiasmou muito, a Mademoiselle Félix deu muita força e tal. E no início de 66 houve um congresso em São José dos Campos. Esse era o quinto congresso de ensino da matemática. Aí eu fui, então tive a oportunidade de conversar com as pessoas sobre o que eu estava fazendo na quinta e oitava série. Que era já novidade, porque eu já entrava com certos conceitos novos, metodologia nova e tal. Aí, de lá mesmo, me convidaram para lecionar no Instituto. Mas para lecionar para professores, e para já pensar na matemática para crianças pequenas. E no Instituto havia a Dona Odila Xavier, que era uma professora. Muito entusiasmada pela matemática. Ela tinha formação matemática profunda, mas era daquelas autodidatas e que adorava a matemática. Né? Então ela inventou um curso de matemática moderna para professores lá no Instituto. Então eu trabalhava com esse curso que era aberto para pessoas de fora. E trabalhava também com todos os professores do Instituto, os professores da. Até todos, da escola primária e também os de matemática. Aí eu bolei um curso de matemática que eu calquei muito no Papi, que é nesse ínterim. Eu recebi também os livros do Papi, me lembro dentro do intermédio de Kane. Então eu ia misturando Papi e Félix e Genès e aquele outro francês, acho que não veio o nome ainda. E a partir daí a gente começou a fazer algumas experiências. Então isso foi em 65, a gente iniciou esse curso no Instituto, era um curso de 2 anos. Então, 65 e 66, a gente deu o curso e em 67, a gente iniciou 2 experiências piloto no Instituto de Educação e no João Esquerdo, em primeira série. E aí, em 68, as turmas já estavam na segunda série. E eu viajei, fui para Paris. Aí eu passei um ano e meio lá e. Aí lá então eu tive contato amplo, foi até o primeiro encontro, o primeiro
encontro. Em 69, em Lyon.
Em Lyon. Bom, aí eu trabalhava lá com a Madame Picard, com toda aquela gente grossou e revis, e depois de um ano e meio que eu voltei de lá, o curso esse do Instituto ainda existia, mas nesse ínterim eu já como é que foi? Voltei em 70. Em 70 nós fundamos o GEMPA. E aí quando nós fundamos o GEMPA, eu fui cedida, né, para trabalhar no GEMPA, comecei a trabalhar na Secretaria de Educação e no GEMPA, mas aí sempre voltada para a formação de professores, nessa linha, né, da matemática. Aí em 70, em 71 nós fomos a São Paulo, o GNS veio festejar os 10 anos do GEI. Aí a gente assistiu o GNS, aí gostou muito, fomos 12 pessoas daqui. E convidamos o GNS para vir em 72, a Porto Alegre. E em 72, organizamos um grande evento, foi um curso de 2 semanas no Ginásio de Esportes do Colégio Mosaico, para 1000 pessoas. E, bom, foi sedimentando assim todo um trabalho de formação de professores numa linha, era numa linha, digamos, baseada muito em Genese, né? Eu sei que a gente foi seguindo, ele veio durante 5 anos seguidos a Porto Alegre, então ele foi cobrindo os conteúdos do primeiro grau, até chegar, por exemplo, aos números reais. Ele trabalhou geometria, ele trabalhou álgebra, ele trabalhou toda a construção numérica, desde os naturais, inteiros, racionais, reais, que foi uma coisa ótima. Enquanto isso, no ano que ele esteve aqui, então, em 72, né, já em 71, nós tivemos a ideia de começar um trabalho experimental, assessorado, orientado, né, fazemos reuniões semanais com observadores, registro de tudo, né, começamos a ter várias escolas, no Instituto de Educação, no Instituto de Três, no Instituto Brasileiro.
Isso é feito também pelo GEMPA.
Esse trabalho era todo feito pelo GEMPA. Porque as pessoas do GEMPA eram de tudo quanto era escola. Por isso que eu estou me referindo ao GEMPA. Uma coisa bem organizada em outros grupos, eu não me lembro que houvesse. Havia sempre um foco na universidade, na PUC, ou... Mas é que as pessoas do GEMPA, por exemplo, o Baratojo, que era da PUC, era da diretoria do GEMPA. A Marta Blaut, que era da URBS, e o Ribeiro, e as pessoas também eram do GEMPA. E vários outros professores da URBS. Então, o GEMPA meio que aglutinava, assim. Sempre havia algumas pessoas que talvez pensassem um pouquinho diferente e tal. A gente, então, em 72, quando o Dionésio veio, que agora já tinha essas classes experimentais, ele já pôde visitar, já pôde fazer uma avaliação, a gente fazia ao mesmo tempo que esse encontro grande no Ginásio de Esportes, a gente fazia um encontro de manhã só com o pessoal que estava mesmo preparando os alunos nesses casos. Aí, o Dionésio veio essas 5 vezes a Porto Alegre, mas também foram incorporando outras pessoas. Porque nós passamos a fazer parte do grupo internacional do ISDLL, International Step Club for Mathematical Learning. E a gente começou a participar de encontros e participar de pesquisas com eles. Aí a gente conheceu outras pessoas, como o Varga, tá? Macho Varga, que a gente também convidou. Ele esteve aqui 2 vezes, eu creio. Convidamos também o Maurice Gleiman, aí quando foi para passar para o segundo grau, foi quando nós convidamos o Maurice. E convidamos o Claude Bolland, também para vir. E o trabalho realmente até 1978, ele foi um boom, assim, quer dizer, as pessoas se interessavam muitíssimo.
Aí deixou aqui, né? Mas eu termino.
E a Virgínia não está aí?
A Virgínia está. E um professor, assim, um jovem, né? E um homem da comunicação, um chacrinha. Eu acho que era um chacrinha da época. É impressionante a capacidade de comunicação de São Jorge. Bom, então isso, e nisso ele foi o apelido didático que as editoras na época procuravam alguém que vendesse isso, né? E ele, na época, ele procurava. Então, era um autor de grande idade, já era, parece, o primeiro já. Ele foi, parece, de história de didática, eu não digo, né, de história de didática no Brasil, deve ser na Biblioteca da UF. Parece que ele, a história dele, ele mais um ou dois, tiveram maior... Porque a vida do autor de didática parece que tem uma sobrevida, né? Um tempo de vida, ele gostava. Parece que foi o maior... na história. Então, ele tinha já estava no ápice quando ele tirou do lado dele um homem também sensível, gostava do dinheiro, mas gostava também dos homens, gostava das pessoas, ele gostava do dinheiro, mas sempre ele gosta do dinheiro e ponto. Ele gostava também das pessoas, era um homem que queria o que outros tinham da mesa dele, ele tinha cuidado, então, um homem sensível. Então, ele começou a querer Ele tinha muito contato com o autor de didática, com o propaganda, e ele facilitava muito o problema do professor. Ele ia muito interior, ele tinha muito contato com o interior, ele queria mais, precisa mais. Então, o que ele fazia? Ele promovia cursos, promovia palestras, ele promovia o lado do livro dele. Ele tinha um interesse econômico e tinha o aspecto de um cidadão líder que queria que tinha força. Fazia parte do pessoal, fazia parte alimentar. Com isso, ele promoveu os cursos, o pessoal contava nele, porque era um homem muito empreendedor. Ele tinha que levar uma coisa a cabo e ia para o fim. Ele fazia e ia para cá. Não deixava a coisa para metade. Era um homem empreendedor. E com isso, ele foi entrando em contato com a educação e ganhou uma bolsa para os Estados Unidos. E lá, também, como um homem de comunicação muito atento à mídia, né? Homem de mídia, porque ele foi para a época. Ele percebeu na renovação artística moderna e que isso era a grande coisa do Brasil.
Então os cursos dele eram anteriores.
Ah, anteriores. Ele já dava cursos.
Pela... E ele fazia cursos pela editora ou pela...
Porque você sabe, até hoje é muito comum os órgãos públicos pedir para a editora. Porque hoje mesmo, muitas vezes sou convidada para dar curso em delegacia através da editora. Esse inversão até hoje. Então, eles lá para a gente subir, eles fizeram uma semana onde eles levaram autores da Saraiva, autores. Até hoje, isso faz porque eles fazem. Então, o autor vem como autor, então tem que pagar o palestrista, e aí a editora paga a viagem. Então, esse tipo de intercâmbio sempre existiu. Né? E então, na ocasião, era o DRUC, né, o Departamento de Recursos Humanos, que acho que não existe. Eu não sei como é certificado, eu não fiz cursos na época, não sei, eu era matemática moderna, mas eu fiz cursos que eram promovidos por esses agentes da educação que promoviam esses cursos. Mas o São Jorge era o homem da matemática que viabilizava esses cursos. Então a educação tinha interesse em chamar um homem que empreendedor, né?
Eu tinha
a projeção interior. Eu já tinha a projeção interior, eu montei, ele era um empreendedor e segurava a peteca na mão. E começou ele também como homem de mídia, ele estava com o olho na USP. A USP o odiava, mas ele sabia que as pessoas da USP também gostavam do bocado da escola secundária. Era um esperto. Então ele trazia castigos, trazia todos aqueles que tinham um sabor da massa, ele sabia trazer, porque a luz pode ficar pichando lá, mas essa coisa da massa eles gostam, né? Então ele não vivia.
Eu só não pensei
eu vivi esse pessoal que pichava a luz e falou a luz dele. Depois demoraram mais para ver e comer a comida dos povos, né? A comida da massa do chão. Mas outros vieram, não, o pastiche também, ah, verdade, o cartucho hoje delicia com essa vida. Né? O Cacunda já era um homem de outro corpo, também gostava, mas porque era muito mais do que o sabor do dinheiro, o cartucho gostava das pessoas. Porque era um homem também, ele tinha manipulado o sabor das pessoas. O cartucho já era o sabor do poder do dinheiro.
Eu falei com ele, eu percebi que para ele era a ideia da matemática moderna, estava ligada a muita emoção. Pessoal, coisa da realização, da
educação. É o sabor do poder mesmo. Agora, se você conversar com o Cacunda, você via o sabor da relação. Ele gostava das pessoas, ele queria, ele tinha necessidade de uma relação. Que é outro tipo também de poder, mas são cheios. Sem ser manipulado, que é bom, que é mau. Tentando identificar a característica das pessoas. Agora, o São Jorge foi o elemento que trouxe, eu acho que vocês falaram, eu tenho o conhecimento de São Jorge como um homem, ou não? Ele não conhece São Jorge? Você conheceu tal coisa?
Sim.
Como é que ele viu São Jorge?
Ele viu São Jorge como um líder, uma pessoa fundamental no processo. A única reparo que ele fez é que ele acha que não foi o fundador, ele acha que teve um outro sujeito menino que levantou essa questão.
Não foi mais uma ideia.
Não, agora eu não me lembro o nome.
Você
me disse, né? Não, não é o Aristide. Mário Marcos.
Ah, é?
Mas foi ele que repara, mas ele reconhece o São Jorge como...
Ah, mas eu acho que ele foi um porta-voz, realmente. Eu acho que ele tem um papel de líder. Nesse momento aparece lá no Rio de Janeiro, no Congresso Anterior, a matemática moderna não aparece com Jorge. Porque ele fez o papel também de explicitar como na Bom, então, eu engraçado que você também, eu não sei se analisar e depois eu perco a questão.
Negócio do Secretaria de Educação.
Ah, da Educação. Então, ele tinha isso na mão, tanto assim que esse curso. Aí, então, ele foi em uma bolsa dos Estados Unidos, que eu acho que até foi um pouquinho de editor. Eu não sei como é que é dos Estados Unidos, ele pode contar para você. Não sei, eu acho que foi um pouquinho de editor, um pouquinho de educação. Quando ele esteve lá, nesse curso, ele sentiu isso e viu que a matemática moderna era o grande. Aí é aquela homem de mídia mesmo, que sabe qual é a bandeira que vai valer a pena. E ele trouxe o volume matemática moderna com esse grupo de interesse, que também era estudo econômico, que aí ele quer ser percebido, com um homem também de visão, que o futuro livro dele poderia desenrolar sobre inovação matemática moderna. Aí o interesse econômico. E também o interesse cultural de trazer isso para as pessoas que ele sempre falava assim. Então, ele trouxe esse Springer, e esse grupo que fez o curso do Springer, quando fomos a Belém do Pará, nós fomos em bloco. Foi a primeira vez que o Congresso era um grupo organizado de eles, que foi a Belém do Pará, com um trabalho de grupo já. Aí você vê as especificações, foi feito pelo grupo de gente. E a Renate, aí ele trouxe o Douglas, trouxe um monte de gente, o Cajun, todos produziram um trabalho. Eu fiz um trabalho de sala de aula, a Elba Babá, as pessoas levaram a manúcia. Isso perto, num congresso, vai um grupo de pessoas com trabalho coordenado, sem terem de parar, o GM fez sucesso. Eu consigo dar um sucesso do Congresso de São Paulo. Então, esse curso, olha o poder que o senhor tinha, então. Esse curso de Springer, eu e os outros colegas, ficamos um mês sem trabalhar para fazer o curso. Nós ficamos afastados do trabalho.
Que você seria interessante?
Da educação. Olha, não é brincadeira, imaginou fazer um afastamento de 6 meses?
Gente, 6 meses?
Depois você mete essa coisa. Ou não, um mês. Olha, é dinheiro.
E por que você acha que a Secretaria de Educação assumiu não só esse curso, como vários outros depois? Como é que os órgãos do governo viam a matemática moderna?
Eu estou sentindo naquela questão que eu não sei explicar muito bem, viu? Por que a matemática moderna no Brasil foi um e na Argentina ela foi proibida?
Eu queria conversar com as pessoas da época mesmo.
Eu não sei explicar, não sei avaliar isso. Porque ela foi um mundo, realmente. Ela fez muito no Brasil todo.
Em todo caso, não havia uma oposição dentro desses órgãos.
Não, dentro dos órgãos não havia, embora havia existência matemática moderna, que estava muito mais na Universidade de São Paulo. Havia existência matemática moderna, mas ela foi muito mais acolhida do que ele. Pelo contrário, junto aos órgãos, eu mesma, no vocacional, eu promovi uma série de cursos com financiamento do MEC, dentro do vocacional. E o grande argumento que eu dava nos cursos que eu